cor ainda indefinida, o semáforo que serve de referência à Judite França e ao Bruno Vieira Amaral para, de forma crítica, analisarem temas ou protagonistas da atualidade. Ontem o Bruno, hoje Judite, começamos por ti. O que é que queres sinalizar?
Eu ainda vou às eleições europeias, porque ontem, ao final do dia, foi uma surpresa pegada. Nós ainda estivemos aqui a falar disso, à medida que ia acontecendo. Mas eu acho que era preciso digerir as novidades e, portanto, fui digerir, sobretudo, a de Sebastião Bugalho, que eu acho que foi uma escolha fora da caixa. Eu disse isso aqui ontem. O que, muitas vezes, os partidos são acusados de não fazer. E, para além disso, é novo, o que também é uma novidade. Os partidos também não costumam ir a candidatos tão jovens. E é conhecido, segundo Luís Montenegro. E eu aí tenho algumas dúvidas, porque conhecido na SIC Notícias, ou na extinta TV24, ou na CNN, não é ser conhecido do grande público. São coisas diferentes. E eu acho que aqui faltam 40 dias para as eleições, mais coisa menos coisa, portanto a máquina do PSD vai ter que trabalhar a fundo para tornar Sebastião Bugalho conhecido do grande público. Sendo que, se Luís Montenegro, como já ouvi vários comentadores dizer, apostem Sebastião Bugalho pelo seu mediatismo, eu acho que é pouquinho. Se for pelo mediatismo, é pouquinho. Sobre o pensamento europeu, eu não lhe conheço, mas também não conheço muito do pensamento de Sebastião Bugalho, de forma geral, porque, como comentador, comentava a atualidade, mas não dava propriamente a sua opinião pessoal sobre dossiês. Mas eu também não conheço o pensamento europeu de Marta Temido, também não conheço, não é? Imagino que ambos estejam alinhados com o pensamento ou do seu partido ou da coligação, que isso é o que faz sentido, e portanto há que esperar pelo pensamento de Sebastião Bugalho e também do de Marta Temido. Sebastião já tinha sido candidato pelo CDS ao Parlamento com a sessão Cristas e ficamos agora a saber que Luís Montenegro também apostava especificamente em Sebastião Bugalho porque já o tinha convidado para deputado, o que Sebastião rejeitou. E portanto,
e pelos vistos, também secretário para secretário de Estado.
E para secretário de Estado, uhum. Exatamente. Desculpem, eu tinha aqui e também terá rejeitado. E eu acho que a ambição de Sebastião Bugalho até podia ser esta, enveredar por uma carreira política, e provavelmente era. E eu acho também que ninguém tinha dúvidas sobre a orientação ideológica de Sebastião Bugalho, mesmo no comentário que fazia, até, enfim, pelo seu passado como candidato pelo CDS. Veremos como é que sai como político, claro. E eu acho que, como comentador, era apreciado, pelo menos em pouco tempo consolidou o seu nome, em poucos anos, apesar de ser tão novo. Que Luís Montenegro o foi buscar por essa expectativa de notoriedade e de polémica, também diz que é polémica aqui e ali. Se isso é o bastante para ser um bom candidato, enfim, eu não nego a partir de uma ciência que desconheço, mas acho razoável que os militantes do PSD e da AD tenham dúvidas de que isso é o bastante para ser candidato. Veremos em campanha, veremos em debate. Pode ser um novo Paulo Portas, não é? Que a comparação, aliás, a comparação já lhe a fizeram algumas vezes. Agora ela é...
Com uma carreira jornalística ainda assim diferente, não é?
Muito diferente, mas aquilo que comparavam, digamos, era de alguma forma o seu brilhantismo. Aqui eu acho que, de facto, a comparação é do percurso, porque, ok, Paulo Portas teve um percurso muito mais longo, muito mais criativo e muito mais criador, não é independente, não é? Mas passou para líder político do CDS. Sebastião Bugalho sai do comentário televisivo para cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Junta-se a isto a polémica com Rui Moreira, que não ajuda em nada à campanha da AD, e junta-se também o facto de ter elementos pouco conhecidos. Os três primeiros nomes não são conhecidos do grande público. Paulo Cunha não é conhecido do grande público, Ana Miguel Pedro Soares ainda menos, porque trabalhava nos bastidores com Nuno Melo. Portanto, eu acho que a lista da AD tem estes calcanhares de Aquiles. Só mais uma nota. Marta Temido é, de facto, uma boa candidata, com notoriedade e popularidade. Claro que vai ser colado àquilo que está mal no Serviço Nacional de Saúde, mas tem a gestão da pandemia, onde saiu como uma pessoa abnegada que fez esforços mil para conseguir passar por aquela fase. E tem dois nomes com ela, nos três primeiros, que são importantes, Francisco Assis e Ana Catarina Mendes, que são nomes de peso no Partido Socialista, ao contrário da Aliança Democrática.
Fazia-se aqui a referência à Ana Miguel Pedro, é a terceira na lista de candidatos da AD às eleições europeias, ela que vai estar aqui no Direto ao Assunto, precisamente numa conversa que tu e o Miguel Viterbo Dias vão manter logo a seguir à edição das 6. E tu, Bruno, que tema ou protagonista traz a este semáforo?
O tema é o mesmo, o protagonista é Luís Montenegro, vou dar um verde a Luís Montenegro, que arriscou na escolha. É isso que se pretende de um líder, é que corra riscos. e que assuma esses riscos, assuma as suas escolhas. Teria ficado fragilizado se tivesse convidado Rui Moreira para cabeça de lista e Rui Moreira tivesse recusado o convite e o obrigasse a uma manobra de recurso e a uma segunda escolha. Eu acho que isso fragilizaria Luís Montenegro, mas pelos vistos Sebastião Bugalho era a primeira escolha para cabeça de lista e, sendo assim, parece-me uma boa escolha. É arriscada, mas que por isso mesmo não é defensiva. Se fosse Rui Moreira...
Sem dúvida.
Não é. Vai a jogo, está a ir a jogo e vai ser responsabilizado pela forma como correr depois as eleições, a campanha e depois o resultado das eleições.
E quais são os riscos associados a esta escolha, na tua opinião, Bruno?
Não, o risco é a falta de experiência política de Sebastião Bugalho. Concordo com a Judite. Uma coisa é essa notoriedade na bolha,
na bolha,
no comentário político, nas televisões e nos canais de notícias. Outra coisa é popularidade, é ser reconhecido pelo comum dos cidadãos. É verdade que há uma participação menor nas eleições europeias, mas, de qualquer das formas, ajuda sempre a que haja um percurso político a sustentar essas candidaturas. E corre um risco também grande, porque é uma escolha arriscada, passa a redundância, de Luís Montenegro. Se Luís Montenegro optasse por Rui Moreira ou por um senador do PSD, seriam escolhas menos arriscadas, mas também poderiam trazer menos ganhos ao primeiro-ministro. Esta escolha também tem uma primeira virtude, é que, ao fazê-la, de repente isto tornou-se o assunto do momento e põe as eleições europeias em primeiro plano. O risco também está aqui. Se a AD sair derrotada das europeias, Montenegro não tem por onde se esconder. Uhum. Será uma derrota pessoal, mais do que uma derrota do cabeça de lista. Não vai ser uma derrota do Sebastião Bugalho. Vai ser uma derrota de Luís Montenegro. É também uma escolha a pensar, claro, na juventude, a pensar no combate à esquerda e à direita, porque Sebastião Bugalho tem uma característica, aliás partilhada com Miguel Morgado, que foi um dos nomes sugeridos para eventual cabeça de lista às europeias, embora Miguel Morgado me pareça mais bem preparado, mas que é de não ter vergonha de ser de direita, ou seja, de assumir claramente a sua tendência ideológica, o que agrada a algum eleitorado que vota Iniciativa Liberal, vota Chega. Depois há a questão da juventude, o facto de ser atualmente um comentador político também, de não ter a experiência política relevante, e isto tanto podem ser defeitos como qualidades. Quanto a ser comentador político, eu não percebo muito bem as críticas, num país em que os políticos têm um espaço desmesurado de opinião na imprensa, em que os espaços de comentário são ocupados por pessoas também cujas inclinações políticas e partidárias são subejamente conhecidas, e em que há até uma tradição à esquerda e à direita de circulação de jornalistas para gabinetes de políticos. Uhum. Não vejo motivos de escândalo, por exemplo, quando o governo anterior do PS nomeou para a cultura um comentador ao qual não era reconhecida nenhuma habilitação para dirigir aquele setor. Eu estou a falar de Pedro Adão e Silva. Juventude e falta de experiência são problemas que só se curam com o tempo. Passam com o tempo, portanto é esperar. Deixa-me só chamar a atenção para um artigo no Expresso Online do Henrique Burnet, em que ele elabora um questionário aos candidatos às europeias, e eu duvido que a maioria dos candidatos passasse neste teste. Mas não é só Sebastião Bugalho, são os outros todos. E isso também tem que ver com a forma como os partidos políticos olham para as questões europeias.
Uma eleição menor?
Sim, uma eleição menor e em que...
Mas neste momento decisiva para a liderança de Luís Montenegro.
Dado o contexto político português. E aí, e daí eu enaltecer a coragem e o risco corrido por Luís Montenegro, porque ele poderia ter optado por uma solução menos arriscada. Uhum. Ou seja, convidar alguém que repartisse com ele, por assim dizer, os custos de uma eventual derrota. Uhum. E não é o caso. Aqui a derrota a acontecer será de Luís Montenegro, a vitória também será dele.
Judite, mais alguma coisa
não,
a acrescentar?
Não, concordo plenamente. Eu acho de facto que Luís Montenegro arrisca muito, mostra coragem e mostra de facto que pensa fora da caixa, porque não estava na ideia de ninguém um convite deste género. Portanto, de facto, Luís Montenegro, bravo pela coragem. Veremos se essa coragem compensa. Esse é o problema, porque depois não vamos elencar os riscos outra vez, mas há riscos neste tipo de escolhas.
Não, deixa-me só acrescentar uma coisa muito rapidamente. Eu estava a ler o artigo do Miguel Santos Carrapatoso no Observador, e ele dizia que em reação, algumas das reações do PSD davam conta de algum descontentamento, alguma estranheza, e diziam que se não fosse o facto do PSD neste momento ser o governo, bem, teríamos um escândalo e teríamos
muitos protestos. Ah, eu gosto da expressão. A expressão é, se estivesse o PSD na oposição e o Conselho Nacional de hoje teria sido uma gritaria pegada.
Eu acredito que sim.
Muito bem, então o semáforo político é centrado nesta escolha de Sebastião Bugalho para a cabeça de lista da AD às europeias. Miguel Viter Dias, o que tinhas ainda aqui uma mensagem a transmitir.
Sinal vermelho ao Bruno Vieira Amaral, porque no dia em que a Taça da Liga Portugal está em estúdio, o Bruno não está aqui connosco. Não sei se é por algum distanciamento entre o Benfica e esta taça este ano.
Já fomos muito amigos, mas agora já não temos a mesma relação.
E é com esta malandrice do Miguel Viter Dias que fechamos esta edição de Semáforo Político.